Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo, como vão vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Eu sou Carlos Azevedo, depois de alguns meses difíceis esses, volto a apresentar um pontapé de sexta-feira, tava com saudade, mas não estou sozinho, estou aqui com Vinícius Rodeio. Fala, Vinícius.
Fala, Carlos. É um prazer estar aqui com você e nosso grande amigo aqui também. E hoje temos muita coisa para comentar, muita competição nacional boa aí acontecendo, e vamos falar aqui do melhor e também do pior do futebol carioca nessa última semana.
É, e também, além do Vinícius, tem aqui o João Vitor Nogueira. Fala, Nogueira!
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da Auditivo. É sempre um prazer estar em mais um pontapé. E fiquem aqui com a gente, porque hoje é dia de falar dos clubes cariocas.
É isso mesmo, Nogueira. Todos devidamente apresentados, mas antes vou fazer um jabazinho aqui da rádio. Segue a gente lá no Instagram, @audioativo.eco. Esse mês de junho vai ter muita coisa maneira. Tem Olimpíada chegando. Hoje, sexta-feira, começa a Eurocopa. E tem outros diversos programas, além de esporte. Tem um Artistas e Canções sensacional sobre o Coldplay, com a apresentação da Beatriz Salgado. Vale a pena escutar, tá bom? Mas vou parar de rolar. Vou deixar meu lado João Kleber de lado. E vamos começar pelo Flamengo. É, rapaz, o Flamengo jogou ontem, quinta-feira, contra o Curitiba, lá no Couto Pereira. O rubro-negro saiu com a vitória por 1-0, com o gol do Rodrigo Muniz, de cabeça, um escanteio bem batido pelo Vitinho. O Rodrigão subiu, testou bonito pro fundo da rede do goleiro Wilson. O Flamengo jogou sem Gerson, sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Gabigol, sem Rodrigo Caio e sem o Thiago Maia, que tá lesionado. O Rodrigo Muniz ainda teve um outro gol mal anulado. Vinícius, o que você achou da partida, cara?
Bom, cara, é o que você comentou. É o Flamengo meio dilacerado, sem muitos jogadores. Fazendo uma análise geral da partida, foi um jogo fraco, tanto tecnicamente quanto de intensidade. Foi um jogo duro de assistir, cara. Eu acho que o primeiro tempo o Flamengo dominou, criou diversas oportunidades e do outro lado encontrava um Coritiba sem muita inspiração. Um Coritiba que não jogava bem, só a título de curiosidade. No primeiro tempo, o Coritiba não chegou a finalizar nenhuma vez no gol do Diego Alves. E o Flamengo, já, pelo outro lado, já tinha 9 finalizações, né? Então é uma coisa bem... mostra muito o domínio do jogo, como é que foi na parte do Flamengo. Mas, individualmente, a boa partida do meio campo ali, com o João Gomes e também com o Diego, foram o sólido ali, o Diego também com boas tentativas de chute de média e longa distância. E contou com uma excelente exibição do outro lado do interminável goleiro Wilson, né? O Wilson na partida fez 6 defesas e que seguraram o placar e, de certa forma, dá uma esperança pro torcedor do Coxa Branca no jogo de volta aqui no que vai ser disputado no Rio de Janeiro. De saldo final, o Flamengo sentiu, sim, as ausências. Eu acho que principalmente as ausências do Gabigol e também do Gerson, que são jogadores mais incisivos, são jogadores que fazem a diferença, mas também destacar a boa partida que fez o Rodrigo Muniz. O Flamengo, mais uma vez, mostra também um pouco do seu elenco. Sem os seus 2 principais, o terceiro atacante conseguiu resolver a partida. Então, a partida bem contou com uma substituição ali na lateral direita, saiu o Mateuzinho, também entrou o Rodinei. E o Flamengo, eu acho que de saldo final, precisa abrir o olho, porque o resultado merecia ser... Conseguia ser mais elástico, conseguia ter um placar mais seguro, vamos dizer assim, porque a gente viu nessa Copa do Brasil que tem um caso do Palmeiras, por exemplo, que venceu também por 1-0 fora de casa e acabou se complicando. Então, acho sim, o time do Coxa, infelizmente, né, muito fraco, de acordo com a realidade do time, mas é um time que você tem que ficar de olho no jogo de volta sobre o que pode acontecer. Saldo final, o Flamengo dominou, teve 15 finalizações e não conseguiu aproveitar essas oportunidades que teve para aumentar ainda mais o placar. Um jogo que podemos dizer que foi mais ou menos em ritmo de treino do Flamengo, mas que isso não pode acontecer numa competição que é mata-mata. Eu acho que foi um pouco disso, Carlos.
Pois é, Vinícius, você falou aí do Flamengo, que jogou muito bem o primeiro tempo. Eu achei que o Flamengo jogou bem até fazer o primeiro gol, cara. Depois do gol, parece que o Flamengo desacelerou. Parece que estava feliz com o placar de 1-0. Aos 23 minutos, como você falou, já tinha 7 finalizações, cara. Então, assim, foi no primeiro tempo um baile do Flamengo. E o Coritiba é um time fraco. Eu acho que o Flamengo passa sem grandes preocupações. E o Rodinei voltou, né? Pra alegria da torcida, um dos pilares do título do Flamengo de 2020, o Rodinei voltou. E ontem também, eu acho que o time faltou sair com velocidade pelo meio ali por falta do Gerson. E o Flamengo vai ter que se acostumar com isso porque o Coringa tá de malas prontas pra França. Tanto o Olympique de Marseille quanto o Flamengo anunciaram um acordo nas suas redes sociais essa semana, algo em torno de 25 milhões de euros. É uma baita grana, hein, Nogueira?
Exatamente. Ontem os dois times quarta-feira oficializaram a negociação. Negociação que já vinha sendo bastante falada, a gente já sabia ali como seriam os valores. E firmou aí algo em torno de 160 milhões de reais na cotação atual. E o contrato vem de 5 anos. Vale destacar também que o Flamengo vai manter um 20% dos valores numa futura venda do volante. Agora, falando em relação à negociação, eu acredito que foi bom para os três lados, tanto para os clubes quanto para o jogador, que desde que voltou da Europa, evoluiu bastante, ganhou muita experiência, e ele volta agora para a Europa bem mais maduro, bem mais experiente para disputar campeonatos de um alto nível, como a gente conhece os campeonatos da Europa. O Flamengo fez um excelente negócio, mas apesar disso, há também um lado negativo nessa negociação, e esse lado fica único e exclusivamente para o Flamengo, que acabou perdendo um dos seus principais jogadores, né? O cara que comandava ali o meio-campo do time. Como o Vinícius mesmo falou, até mesmo na última partida com a ausência do Gerson, já aparentou ser um time diferente, com essa ausência do Gerson ali que comanda o meio campo. Mas assim, vai ser muito difícil suprir essa ausência do volante, mas o Flamengo também tem outros bons jogadores para substituir o craque e no final vai dar tudo certo. Mas de resto foi um excelente negócio, tanto pro Olympique, quanto pro Flamengo, quanto pro Gerson.
Rapaz, mas para quem tá pensando que o Coringa vai embora agora, não, ele vai fazer sua última partida no dia 23 de julho contra o time do Fortaleza. Aí ele deve embarcar para as Olimpíadas e de lá partir para França. Além disso, Nogueira, também teve um caso com o Gabigol, cara. Explica isso aí pra gente.
Exatamente. Ficou ali um mal-entendido entre o Gabigol e o Flamengo. Porque na última quarta-feira, depois dos jogos da eliminatórias, o Gabigol foi submetido a um exame pelo próprio médico da CBF. E esse exame apontou uma lesão na coxa direita, o edema muscular, né? E a partir daí o jogador informou o clube que não conseguiria se reapresentar devido a essa lesão. O clube estava em Curitiba, onde enfrentaria o Curitiba pela Copa do Brasil. Mas mesmo com aviso do atacante, o Flamengo disse que ele teria que se reapresentar, que ele passaria pelo diagnóstico, pelos médicos do Flamengo, né? Mas o Gabigol decidiu não viajar para se reapresentar. E acabou ficando esse mal entendido. E a gente ainda não se sabe se o clube vai punir o atacante ou vai ficar só nessa chateação.
É impressionante como os jogadores voltam da seleção machucada. O Pedro se machucou, o Gabigol se machucou e o Rodrigo Caio se machucou defendendo a seleção. E o Rodrigo Caio nem jogou. Eu acho isso inacreditável, mas tudo bem, vamos lá. Agora o próximo confronto do Flamengo é às 4 horas da tarde pelo Brasileirão, contra o América Mineiro do Lisca doido, tem que respeitar. Vou começar com você, Vinícius, me diz aí o que você espera do jogo, você acha que dá para o Flamengo sair com a vitória? Eu quero saber também o seu palpite para o jogo.
Bom, Carlos, eu acho que quando a gente está falando do Flamengo, o Flamengo hoje é um dos times favoritos em qualquer competição, né? Eu acho que é até um pouco redundante eu falar isso, mas apesar de estar com essa questão dessas perdas, assim, como vamos dizer, desses jogadores machucados e também das possíveis saídas, eu acredito que o Flamengo ainda é favorito nesse confronto, mas óbvio, a gente tem que analisar que o time do América é um bom time, mas também não vem num excelente momento, né? Vai destacar que agora, nesse meio de semana, o América foi eliminado na Copa do Brasil pro Criciúma, então foi eliminado também por um time teoricamente inferior, né, de uma divisão inferior, foi eliminado nos pênaltis. Então eu acho que o Flamengo tem sim essa vantagem dentro do confronto, ainda mais por se tratar de um time que tem diversas opções de reposição. Então eu acho que deve ser uma vitória, uma vitória não vai ser tranquila, mas eu acredito um 2-1 para o Flamengo.
Exatamente, concordo com o Vinícius, também vou de 2-1 o Flamengo, mas apesar da eliminação relativamente precoce do América Mineiro, o time vem tendo assim, boas atuações, chegou na final do estadual contra o Atlético Mineiro, e comandado aí pelo Lisca Doido. É, mas no outro lado, como o Vinícius falou, tá o Flamengo, que é favorito em qualquer campeonato, e que ainda não engrenou no Brasileiro, apesar de duas rodadas, né? Tá ali no meio da tabela, mas por ser Flamengo, vai com certeza estar almejando o topo. E o esperado para essa partida é, de fato, que o Flamengo seja o grande favorito e que saia com a vitória. Então, concordo com o Vinícius. É, eu vou de 2-1 Flamengo.
É, com todo respeito ao gigante América Mineiro, o Lisca Doido é muito maneiro, é muito da hora, mas é 3-0 pro Flamengo, fora o baile. Chega de falar do Mengão, é hora do Tricolor Carioca, vamos falar do Fluminense. Rapaz, o Tricolor de Laranjeiras se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas não foi tranquilo, não. Na minha opinião, dentre os cariocas, o Fluminense teve, assim, antes da partida, um adversário mais difícil, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. E esse time do Red Bull Bragantino é muito bom, eu gosto muito desse time. Depois de fazer um bom primeiro jogo no Maracanã e vencer por 2-0, no segundo jogo foi mais complicado. Primeiro tempo ali mais equilibrado. Só no segundo tempo que foi aberto o placar. Nenê, o jovem de 39 anos, meteu um golaço de falta. E aos 22 e aos 42, Hurtado, que saiu do banco e infernizou o Flu, marcou duas vezes. Mas, apesar do resultado da derrota, né, o Fluminense avançou para as oitavas da Copa do Brasil. Nogueira, você gostou do jogo?
Olha, eu gostei do jogo. Sem sombra de dúvida, foi o confronto mais difícil dessa fase da Copa do Brasil. Eu acho que foi o adversário mais difícil de toda a fase da Copa do Brasil, não somente dos clubes cariocas, porque são duas equipes que vêm jogando bom futebol, são equipes de Série A, então eles apresentaram um bom embate, como a gente esperava. Como você falou, o Fluminense chegou na partida com uma vantagem de 2 gols, por ter vencido a primeira partida por 2-0, e talvez tenha se acomodado por conta disso. O Fluminense não conseguiu conter essa pressão do Red Bull, que também, assim como o Fluminense, tem jogadores jovens e rápidos, que tem muito entrosamento, que jogam juntos já há um tempo. E o estilo de jogo deles é pressão os 90 minutos. É característica dos dois times, né? E talvez por isso que o primeiro tempo tenha sido um pouco mais sólido, sem chances de gol, as duas equipes ali pressionando e no final sem conseguir efetuar um gol. Mas assim, no segundo tempo mudou, né? Mudou o jogo, foi quando saíram os gols, foi quando movimentou de fato o jogo, foi quando começou a sair aí o que a gente gosta. E o Nenê, que voltou a fazer um gol de falta que está sendo bastante, bastante escassa no nosso futebol brasileiro. Mas assim, não deu muito tempo para comemorar. Logo depois do gol, o Bragantino já empatou. E eu acredito que o Fluminense sentiu esse impacto do empate, porque o Bragantino já tem esse estilo de jogo de pressionar. Quando empatou, a pressão ali dobrou. E o Fluminense acho que ficou um pouquinho perdido, ficou nervoso. E o resultado disso foi ali o segundo gol do Bragantino. Depois disso foi aquele nervosismo, porque se o Bragantino fizesse mais um gol, a disputa ia para os pênaltis. Mas no final de tudo o Fluminense conseguiu ali segurar o jogo, apesar da derrota por 2-1, conseguiu a classificação. Mas agora o saldo final é que o Fluminense encontrou uma dificuldade em enfrentar um time com as mesmas características e não conseguiu repetir o futebol jogado nas últimas partidas. E, assim, apesar da vantagem ter... Eu acredito que a vantagem pode ter relaxado o time, que não conseguiu parar o Red Bull. Foi por pouco, mas conseguiu a classificação e é isso que importa. A torcida tá feliz, tá aí esperançosa pelo time nas competições. E agora é esperar e não repetir, treinar e não repetir esses erros, porque a partir de agora, definitivamente, a Copa do Brasil fica mais séria.
Pois é, agora o Fusão tá de boa, esperando o sorteio das oitavas da Copa do Brasil. Deixa eu te perguntar ao Vinícius, Vinícius, o que, que você acha? Você acha que o Fluminense pode chegar longe nessa Copa do Brasil? Eu vou falar particularmente que eu gosto desse time do Fluminense. Eu acho que ele vem apresentando uma melhora gradual a cada jogo. E eu acho que, eu não sei se Fred já falou isso alguma vez ou se é certo, acredito que seja a última temporada do Dom Fredon. Eu acho que os deuses do futebol estão reservando algo bom para esse final de carreira dele e para o Fluminense. O que, que você acha, Vinícius?
Bom, cara, eu acho que o primeiro, né, o Fred merece, né, essa ajuda assim cósmica, vamos dizendo, que os deuses do futebol estejam selecionando para ele. E eu acho que, de certa forma, dentro do campo isso acontece. É a Copa do Brasil, né, um confronto mata-mata, e que é uma competição que vai se arrastando ao longo da temporada. É, por mais que seja hoje, a gente tem que analisar também que a evolução do time ao longo dos meses. Mas eu acho sim, o Fluminense entra como um dos favoritos também dentro da Copa do Brasil. E é uma competição que tem se destacado pela imprevisibilidade, né, Carlos? É só a gente perceber que essa entrada, mais uma fase anterior, né, que antigamente, até o ano passado, os times que disputavam a Libertadores, o vencedor também da Copa do Nordeste, da Série B e também da Copa Verde, eles entravam nas oitavas de final. E entrar uma fase antes pode parecer que não, mas derrubou muito time que era considerado favorito. Até que o que o Nogueira comentou agora, era um jogo muito equilibrado. Bragantino e... o Red Bull Bragantino, no caso, Fluminense. Mas outros confrontos que eram tidos como mais fáceis, os times considerados maiores, os times grandes, com mais potência de elenco, foram eliminados. Então, um dado interessante é que dos 15 times confirmados até agora, ainda não temos, falta o 16º, que vem do confronto entre Flamengo e Coritiba, 6 deles não estão na Série A, que é o caso de Vasco, CRB e Vitória, que estão na Série B. Na Série C temos o Criciúma, e na Série D temos a querida Juazeirense, que eu acho que nenhum time gosta de enfrentar nessa casa, e o ABC. Então, eu acho que o Fluminense vem sim, como um dos favoritos, principalmente por se tratar uma competição de mata-mata, e o Fluminense soube jogar essa competição contra o Bragantino, mas eu acho que precisa ficar atento a alguns pontos, principalmente nessa questão de ver como é que vai ser a reposição do elenco, em caso de alguém machucar, em caso de ter jogadores de peças fundamentais. Por exemplo, o Marcos Felipe foi um goleiro que foi fundamental nesse resultado. Foi o melhor em campo também, né, nessa análise também que o Nogueira fez. Então é ficar atento nisso, ficar atento também na questão do sorteio. Querendo ou não, obviamente, mas o sorteio, ele pode, por mais que todos os adversários sejam nivelados dentro da competição, é legal você evitar um time de Série A. Eu, por exemplo, gostaria de evitar o São Paulo agora nas oitavas de final. Então esse conjunto de um pouco de sorte que o Fluminense não teve nessa fase, com uma questão de manter esse desempenho, o Fluminense tem tudo para avançar e, quem sabe, conquistar esse título da Copa do Brasil.
Olha, Vinícius, eu vou te falar que eu acho que esse ano algum título pinta para o Fluminense, hein? Eu acho que o Fred merece demais. Apesar dele já ter feito muito gol no meu time, eu acho que ele merece muito, muito esse título para encerrar. Ele é um ídolo do Fluminense, eu sou muito fã dele, acho que ele joga muito. E, cara, eu não gostaria de enfrentar o São Paulo nessa fase, mas nas fases finais eu gostaria, porque o São Paulo na Copa do Brasil, né, a gente sabe como é que é. Mas o certo é que o Fluminense entra em campo domingo às 8h30 da noite contra o Bragantino de novo pela terceira vez em 2 semanas. Agora eu tiro a teima, hein? Uma vitória para cada lado. E aí, vou começar pelo Nogueira. Nogueira, o que, que você acha que vai acontecer? Você acha que o Fluminense vai ganhar? Vai dar Bragantino? Vai dar empate? O que, que você acha?
Então, vamos aí para a terceira partida entre Fluminense e Bragantino. A gente já tá cansado de ver as duas equipes jogando junto. Mas promete ser mais um jogão, assim como foram as duas primeiras. Mas, claro, a pressão da Copa do Brasil eleva o campeonato. Talvez esse jogo do brasileiro no domingo possa não ser tão jogão quanto os últimos dois que nós vimos. Mas são duas equipes muito boas, como eu falei, e que com certeza vão disputar ali a parte de cima da tabela, vão disputar a Libertadores, e aí a gente não tem como prever se vão disputar o título, mas quem sabe. Os times já se conhecem, já jogaram duas vezes, então já estão ali adaptados um com o outro, e acredito que seja uma partida bem equilibrada, mas... como você falou, já tem uma vitória para cada lado, eu acredito que agora sai um empatezinho em 1-1.
É, o Nogueira, a gente não combinou antes, mas eu daria esse mesmo palpite. Mas para modificar um pouco, eu acho que pode dar uma vitória do Bragantino por 2-1. Aí explicando por quê, né? O Bragantino vai ter de volta, né, os seus principais jogadores. Principalmente a volta do goleiro Clayton e do Claudinho, né, que estavam a serviço da seleção olímpica e que foram jogadores fundamentais que poderiam, obviamente, fazer a diferença no confronto da Copa do Brasil. Também destaco também a volta do Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno, que fez uma boa partida no jogo de ida, aqui, que foi disputado no Maracanã. E eu acho, né, por se tratar também um jogo, a questão do gramado, jogar lá no Nabizão, né, na Bia Bichedi, lá em Bragança Paulista, um gramado mais rápido, o Bragantino se sente mais em casa, um estádio mais acanhado, mas é um clima, eu acho, diferente mesmo, tanto sem torcida. Eu acho que esses fatores podem dar uma vitória por 2-1, vamos dizer assim, pro lado do time paulista.
Eu também vou de vitória do Bragantino. Eu, escrevendo o roteiro aqui, eu até tinha escrito empate, que acho que nós três íamos falar empate, né? Mas eu vou de vitória do Bragantino também. Fluminense é o sexto colocado do Brasileirão com 4 pontos. Agora, chega de a gente falar do Tricolor, vamos falar do Gigante da Colina. É hora do Vasco da Gama aqui no Pontapé. Pois é, o Vascão se classificou para as oitavas também da Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo por 1-0 e empatou o último jogo contra o Boa Vista, agora no meio de semana, e se classificou também para as oitavas. O primeiro gol foi marcado pelo Michel Douglas, aos 13 da equipe de Saquarema, e aos 26, no segundo tempo, apareceu o homem. Ele que não é só cano, é rejunte, é tijolo, é reboco, é gol e é muito gol, Germancano, o artilheiro do Vasco, meteu para dentro, deu a classificação para o time. Um jogo que teve um lance quente, que foi o gol anulado do Gabriel Peck, que deu uma confusão tremenda. Vinícius, conta pra gente aí o que, que você achou da partida e fala um pouco desse lance também.
Bom, Carlos, é o que você comentou, né? O Cano é tudo nesse time do Vasco, mas da partida como um todo, o Vasco, o Marcelo Cabo, ele já percebeu, né? Ele assiste os jogos do time e ele percebe que o Vasco tem um problema no meio campo. E é um problema que vem preocupando não só ele, mas também que vem preocupando a torcida, o time se mostra em diversos momentos nervoso em campo com esse tipo de situação, às vezes, que falta de intensidade. O Zeca, os dois laterais, né? Tanto o Zeca e o Léo Matos, eles, diversas vezes, quando você está observando o jogo, eles são jogadores que falam muito, também até pela questão da experiência, e conversam muito com os jogadores de meio campo. E nessa partida, o Marcelo decidiu vim com o Michel e o Galarza, a primeira vez que formou-se essa dupla no meio campo, e o Vasco, de fato, começou muito bem. Até que numa jogada pela esquerda de ataque do Boa Vista, o time de Saquarema conseguiu fazer o gol, e, ao meu ver, o Michel, que estava entrando, né, já fazendo sua segunda partida com a camisa do Vasco, a primeira como titular, né, ele errou, ele estava marcando o jogador, o atacante Michel, né, do Boa Vista, e acabou tomando o gol. E a partir dali o Vasco desandou. A partir do Vasco desandou, parecia voltar um pouco do que tinha sido o retrospecto das últimas partidas. E aí começou a vir aquela insegurança do time vascaíno. Mas de bom na partida, o Léo Jabá e o Peck, ao meu ver, foram boas alternativas. O Léo Jabá é o melhor em campo, fatalmente, até inclusive depois chegou a dar assistência para o gol da classificação do Vasco, que foi o gol do Cano. E aí depois também, no segundo tempo, teve aquele episódio, né, daquele gol que demorou muito para ter uma decisão. E a minha opinião, né, Carlos? Fatalmente, a bola bate na mão do Cano depois do cruzamento. E aí o Peck faz o gol para a revolta do sistema defensivo do Boa Vista. A bola toca na mão, de fato, muda a trajetória. E o que estranha no fato é toda a equipe de arbitragem tinha dado o gol. E aí depois voltou atrás, tem um episódio do grandioso atacante Leandrão, que agora é técnico do Boa Vista, pega o celular, mostra para a equipe de arbitragem, mostra para o quarto árbitro, a pressão é enorme e o Vasco também começa a ficar muito pilhado, buscando entender por que não está reiniciando o jogo, e depois de 3, 4 minutos volta-se atrás. A gente nunca vai saber se realmente houve ou não interferência externa. Ao meu ver, houve sim, por conta de toda aquela movimentação, tinha muita gente nos bancos de reservas ali com celulares vendo, e na televisão também logo se comentou a questão da arbitragem. Então acho que houve sim, só que de fato era um lance que deveria ter sido anulado, que deveria ter sido visto, e mostra mais uma vez como que é bizarro, beira o ridículo, você ter uma competição que não tem VAR atualmente, e que pior ainda, você só tem VAR a partir de determinada fase. Mostra um pouco da vulnerabilidade ainda que vive o lado do Vasco. E só para terminar a análise, o time do Vasco ainda é muito vulnerável, Carlos Nogueira, né? Tipo, principalmente pelas laterais, é um time que ainda não se encontrou ainda e precisa se encontrar. O Vasco pegou um adversário muito inferior, o Boa Vista é muito inferior ao time do Vasco. Até inclusive o presidente do clube, o presidente do Boa Vista, falou que era muito complicado avançar e que o jogo serviria mais como um preparativo do Vasco para a Série B. Mas o Vasco precisa ficar de olho muito, mas muito aberto. Ainda não achou esse meio campo, vem alternando entre ali o primeiro volante entre Rômulo e Michel, segundo volante entre Galarza e Andrei, e a verdade é que nenhum deles se achou ainda no meio campo com o Esmaltino.
Pois é, Vinícius, como você falou, é lamentável ter uma competição, a Copa do Brasil, sem VAR. Mas enfim, o Vasco está classificado e, apesar de não estar indo tão bem assim no Brasileirão, tudo bem que só tiveram duas rodadas até agora, mas ele só conquistou um ponto em 6. Eu acho que o Vasco vai ser campeão da Série B, eu acho que sem problemas, porque eu acho ele o melhor time ali. Eu não acho que a Série B vai ser tão disputada assim pelo título, eu acho que vai ser disputado o acesso. Eu acho que o Vasco vai ganhar sem grandes problemas, mas na Copa do Brasil, campeonato de tiro curto, mata-mata, será que 10 anos depois o Vasco vai conquistar uma? Eu vou perguntar, no Fluminense eu perguntei pro Vinícius, agora eu vou perguntar pro Nogueira. Nogueira, você acha que o torcedor vascaíno pode sonhar com uma Copa do Brasil 10 anos depois?
Olha, primeiro, eu quero dizer que se o Vasco fosse eliminado pro Boa Vista, ia ser um problemão. Ainda bem que conseguiu passar, apesar das polêmicas. Mas agora, voltando pra pergunta, seria emblemático o Vasco ser campeão 10 anos depois daquele título que marcou a história do Vasco, que era um bom time, o Trimbala da Colina. Mas, sendo sincero, eu não acho que o Vasco vai chegar longe na Copa do Brasil. Assim, já chegou longe, chegar na oitava de final é chegar longe, mas ir muito adiante eu já acho um pouco mais difícil. Porque o Vasco tem um time inferior, tem um time bastante limitado, e como o Vinícius falou, não vem jogando bem, ainda não se encontrou. Mas é aquilo que a gente fala, né? Vasco é time grande, e na hora do mata-mata não existe jogar bem ou jogar mal. É um gol ali que muda completamente a situação da partida. Mas falando assim, contrariando o que eu disse em relação a ser um time inferior, nem sempre isso pode ser um parâmetro, porque essa fase, foi o Vinícius mesmo que falou, que essa fase da Copa do Brasil teve muitos times aí de Série B, Série C classificados. Então, assim, não tem como ditar uma regra para a Copa do Brasil, se chega ou não longe, se é fraco ou forte, como a gente conhece. Resta a gente aguardar mesmo, mas sendo assim, o que eu gostaria, sim, eu gostaria de fato que o Vasco chegasse longe na Copa do Brasil, porque a torcida mais do que ninguém merece essa alegria do time Cruz Maltino. E só complementando o que você falou em relação à Série B, eu já acho o contrário, eu acho que vai ser um campeonato muito disputado, tem bons times, eu acho que aí vai ter uns 2-3 times disputando o título, e uma boa leva disputando o acesso, mas acho que vai ser um campeonato bem disputado, mas eu acredito também que o Vasco vai ali disputar o título e possa ser o possível campeão.
É isso, eu também vou concordar com você, acho que o Vasco dá para chegar numas quartas, dependendo do adversário que ele pegue nesse sorteio das oitavas, quem sabe umas quartas, umas semis, mas eu acho que o título pro Vasco esse ano fica um pouquinho difícil. Mas a verdade é que sábado, às 7 horas da noite, o Vasco enfrenta o Brasil de Pelotas lá no Bento Freitas. O Brasil de Pelotas está em 15º colocado, com um ponto também. Se o Vasco passar, se o Vasco ganhar do Brasil de Pelotas, pode pular para 12º colocado. Quero saber de vocês, começando com o Vinícius. Dá para o Vasco buscar uma vitória lá no Sul?
Tem que dar um jeito, né, Carlos? Tem que dar um jeito, porque o time precisa se reconstruir, né? O Vasco hoje, a gente tá falando isso aqui, mas o Vasco tá na zona de rebaixamento. Óbvio, são duas rodadas, mas tem que ficar muito de olho. Particularmente, eu acho que é muito complicado, gente, não vencer, com todo respeito à equipe do Brasil de Pelotas, ao Chavante, mas o Vasco tem, se o Vasco quiser voltar à Série A, o Vasco precisa ganhar os dois jogos contra o Brasil de Pelotas. Engraçado que eu fui observar qual foi a última vez que o Vasco já tinha enfrentado o Brasil de Pelotas, e inclusive, né, em 2016, o Vasco perdeu por 2-1 para o Brasil de Pelotas. Mas o time do Brasil de Pelotas, eu tive a oportunidade de acompanhar um jogo contra o Londrina, foi na estreia da Série B. Ele jogou com um a mais, desde os 34 do primeiro tempo, e ficou no 0-0, na segunda partida. Ele chegou também, ele perdeu, né, pro Remo, que a gente vai comentar também aqui no programa sobre o Remo, mas eu acho que o Vasco vence essa partida. Por mais que venha passando todos esses problemas, eu acho que em algum momento o time vai se acertar, em algum momento vai conseguir, nem que seja aquele resultado que a gente sempre chama, que na Série B é fundamental. Você joga mal, mas você consegue fazer um gol que simboliza, tipo, o time iluminado, a diferença técnica. Se não consegue no coletivo, vai na técnica. O Vasco vai estar sem o Castan e sem o Zeca, que foi poupado, mas eu acho que o Vasco tem peças, se não vamos dizer assim, peças... muitas peças para repor, mas tem peças de qualidade, principalmente observando as categorias de base do Vasco. Então, eu aposto no 2-1 para o Vasco lá no Bento Freitas.
É isso, são duas equipes que estão ali na parte de baixo da tabela, que não começaram bem, perderam suas partidas. Mas assim, como o Vinícius falou, com todo respeito ao Brasil de Pelotas, o Vasco é muito melhor, o Vasco é muito maior e é o favorito, independente da situação. E eu acredito que o Vasco vai engrenar na Série B, precisa vencer, porque se quer disputar o título, se quer disputar ali o acesso, tem que vencer. Não adianta ficar mostrando esse futebol que joga, 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 empata ou perde. Série B é vencer e subir. Acredito que o Vasco vai vencer de 2-0, e o estilo de jogo é simples: toca pro Cano que ele vai fazer gol.
Exatamente, Nogueira. Eu também acredito na vitória do Vasco por 1-0, com o gol do senhor das tubulações, o Tigre, o Amanco, o Germancano matador. Agora vamos para General Severiano, é hora do Botafogo. Rapaz, o Botafogo mais uma vez, uma semana tranquila, quase sem notícia pra gente comentar aqui. Botafogo, vamos se movimentar aí pra gente poder ter pauta pra falar nesse programa, por favor. Não jogou essa semana, jogou no fim de semana passado, ganhou do Curitiba. E parece que tem a possibilidade do estádio Nilton Santos trocar de nome de novo. Conta essa história pra gente, Vinícius.
Carlos, de novo, né? Mas eu acho que dessa vez... É mais uma engenharia financeira feita pelo clube, né? A gente vai lembrar que hoje, né, o engenhão, o Nilton Santos, ele já foi Estádio Olímpico João Avelange, já passou por Stadium Rio, esse aqui eu confesso que eu não lembrava, e agora tem o popular engenhão e tudo mais. Mas eu acho que é o Botafogo, né, que tem a concessão do estádio até 2031, então a gente ainda está falando de alguns 10 anos, né, vamos dizer ainda para frente. Entrou em contato, né, fez uma proposta para a W Torre, que é a mesma empresa que também administra estádios famosos, como aqui no Brasil mesmo, o estádio do Palmeiras. Então eu acho que faz parte, você é óbvio, você tem que ver a questão da identidade para não perder a identidade do clube, a identidade do futebol, mas eu acho que nesse caso não acontece. Eu acho que nesse caso é fundamental, eu acho que é parte de mais uma estratégia financeira do Botafogo de tentar se recuperar, de tentar se reerguer. Eu acho válido, eu acho que isso também tem que ser muito bem levado e conversado com os torcedores. Por mais que eu seja que a maior parte das decisões do clube tem que ser internamente, obviamente, mas eu acho que esse tipo de situação, principalmente na fase desportiva que vive o Botafogo, ela é necessária, você trazer você mostrar para o torcedor o que você está fazendo, você mostrar para o torcedor o que você está tentando fazer para recuperar, primeiro financeiramente, e depois você recuperar desportivamente o clube. Acho que tem tudo para ser um bom acordo. Eu acho que O Engenhão hoje tem a cara do Botafogo, não só nas cores, mas também, também em toda a questão desportiva, né? É um clube que o estádio sempre costumou estar sempre cheio, sempre frequentado. É um clube que vive no coração do Rio de Janeiro. Então eu acho que representa muito disso. Tem tudo para ser uma boa jogada. Acho que o Botafogo tem tudo para levar isso adiante. E lembrar, né? O Botafogo, até que você comentou, cara. O Botafogo tá no G4, né? O Botafogo, lá com seus 4 pontos, tá no G4. Se o campeonato terminasse hoje, se o Brasileirão da Série B tivesse 2 rodadas, o Botafogo tava de volta à elite.
Esse, se o campeonato terminasse hoje, eu adoro, é muito bom. Mas, por enquanto, é Nilton Santos, e domingo, lá no Nilton Santos, tem Botafogo, que enfrenta o Remo pela 3ª rodada da Série B. O Remo que vem com uma arma forte, que nunca falha no futebol, que é a lei do ex. O grande Renan Gorne, ou Gorne Gol, para os íntimos, já jogou no Glorioso. Cara, quero saber de vocês. Vou começar pelo Nogueira. Botafogo e Remo. E aí? Placar, palpite? Como é que vai ser o jogo?
São dois times que vêm de vitória. Estão ali na parte de cima da tabela. Isso é muito bom, porque já começa querendo ali disputar o campeonato. E após ali o empate na primeira rodada, eles já estão disputando a parte de cima da tabela, como eu falei. Promete ser um jogo disputado. São duas boas equipes. O Remo, apesar de estar aí constantemente na Série B, é uma boa equipe, é reconhecido. E o Botafogo é o Botafogo. Apesar da sua fase atual, é o Botafogo. Mas, e apesar de ser assim, duas boas equipes, de virem de vitória, fica difícil afirmar quem seja o favorito. Mas eu vou ali repetir o meu empate anteriormente, vou de 1-1.
O Nogueira, eu concordo muito, né? O time do Remo, ele é um time muito enjoado. A gente fala assim, mas é um time que, principalmente quando você for jogar fora de casa, é um time que você vai sofrer, porque, né, a gente tá falando de um time que joga muito bem sob seu domínio, é um time intenso, é um time bem treinado. Só atributos bons. Eu acho que às vezes a gente, aqui até é uma crítica, né? Aqui nos grandes centros, às vezes a gente acaba não levando muito a sério os times que vêm de fora, que vêm de fora no caso de outras regiões. E eu gosto muito do Remo, né, na Série B, porque ele representa também não só o futebol da região norte, né? Mas representa muito a história, né? Porque é um clube de muita tradição. Mas o Botafogo vem com essa partida, vem com uma boa vitória e vem com uma semana boa de treinos. Eu acho que o Botafogo tem tido muito essas semanas livres assim para treino, e eu acredito numa vitória. Eu acho que eu vou botar numa vitória do Botafogo. Tem os jogadores ali como o Chay, que tenta, querendo ou não, o Chay foi uma boa contratação, está conseguindo desempenhar uma boa função ali como um 10 armador ali do Botafogo. Também destaque pro Pedro Vitor, né, pela lateral. E eu acho que esse jogo pode ser 1-0 Botafogo, mas tem tudo para ser um jogo muito complicado. Mas, novamente, repito, tipo, o Botafogo vem contrariando um pouco do prognóstico que a maior parte das pessoas e de quem acompanha o futebol, de começar a Série B pontuando, e diferentemente do, vamos dizer, de Vasco e Cruzeiro, que estão na parte inversa da tabela.
Eu vou de uma vitória do Botafogo também, mas para falar que a lei do ex falha, ela não falha. Eu vou de 2-1 pro Botafogo, e quem vai marcar o gol do Remo é o Renan Gorne. Pode anotar aí e depois me cobrar. Bom, queridos ouvintes, vamos chegando ao final de mais um Pontapé de Sexta. Eu tô muito feliz de ter voltado. Final de período mais relaxado. Agora você pode aproveitar a sua sexta com moderação e sem aglomeração. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, @audioativo.eco. Mas antes de finalizar, vamos aos recados finais dos nossos comentaristas, começando por você, Nogueira.
Eu gostaria de agradecer ao Carlos, ao Vinícius pela parceria. Gostaria de agradecer a você, ouvinte, que chegou até o final do nosso pontapé. Semana que vem nós voltamos com os resultados desse final de semana. Então volte também com a gente, que estaremos aqui. Um abraço e até semana que vem.
Agora, o grande Vinícius, por favor, seu recado final.
Que isso. Muito obrigado pelas palavras, Carlos. Foi um prazer estar aqui, principalmente com você, com o Nogueira e com o nosso ouvinte, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sigam lá nas redes sociais, saibam de tudo. E, Carlos, é sempre bom você estar de volta. Que volte muito para a gente fazer muitos programas aqui. Com muito, espero, comentando muitas vitórias do futebol carioca nesse ano.
Muito obrigado, meu querido Vinícius. Só antes de finalizar, uma última informação que acabou de sair aqui no site do Globo Esporte. O Flamengo vai entrar, entrou com pedido no STJD para paralisar o Brasileirão durante a Copa América. O Flamengo já tentou outras vezes. Eu acho que não vai dar em nada. Vocês querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa sobre isso? Ou...
É, eu acho que também não vai dar em nada. Eu acho que é mais uma tentativa que vai ser frustrada, né? Porque a gente conhece como que está funcionando recentemente, nos últimos anos, a CBF.
É, eu também acredito que não vai dar em nada. Se a CBF não se preocupa em paralisar o campeonato na data FIFA, não vai paralisar agora o brasileiro. Então, acho que vai ser só mais um pedido em vão e vamos aí, porque vai vir jogo atrás de jogo.
É, pois é. Então, eu agradeço aos dois pelo programa de hoje. Muito obrigado, foi um programa incrível. E agradeço também ao professor Gabriel Colares pela oportunidade que ele tem me dado e nos dado aqui. Eu que estou aqui há quase 2 anos na rádio, muito obrigado. Eu sou o Carlos Azevedo e mais um Pontapé de Sexta. Sextou e até semana que vem, galera. Muito obrigado e até.